A história da maraense Gilza Arruda dos Santos se mistura com a de tantas outras mulheres vítimas do trabalho semelhante à escravidão no Brasil. Aos 11 anos, se viu trabalhando como babá e empregada doméstica para uma família com 3 crianças. Ela havia sido levada da casa dos pais com a promessa de que teria uma vida melhor em outra cidade, longe de todos.
Lá ela começou a me colocar para fazer de tudo dentro de casa com 11 anos. E eu, muito inexperiente, né, com medo dela me bater. Passei um ano sem estudar, porque ela disse que não encontrou vaga para mim estudar. Eu não tinha acesso a ninguém da minha família devido a ela não deixar. Quando eu pegava num papel alguma coisa para fazer uma carta para minha família, pegava papel, rasgava, quebrava minha caneta, me trancava dentro do quarto.
A ajuda demorou, mas veio.
Depois foi que uma vizinha viu varrendo, né, na porta. Fui contar a situação para ela. Aí ela tinha uma parente que trabalhava no Conselho Tutelar. Foi aí onde eles entraram em contato com a gente e me resgataram de lá então.
Entre 2013 e 2018, foram resgatadas 1.889 mulheres em situação de trabalho escravo moderno, nordestina, negra e sem conclusão do ensino fundamental. Este é o perfil da maioria delas. E assim como aconteceu com Gilza, a exploração em muitos casos começa na infância. Para Italvar Medina, procurador do Ministério Público do Trabalho, essa realidade está associada à persistência do racismo estrutural em que uma mulher ou criança negra é tratada como se fosse uma pessoa de menor valor.
Em grande parte, a cor dos escravos de hoje reflete e reproduz a cor dos escravos de antigamente. Quando meninas pequenas são pegas por famílias sob pretexto de que seriam criadas por elas, tratadas como se fossem filhas, essas meninas ficam lavando roupa, limpando a casa, sem frequentar o ensino e acabam sendo colocadas em uma situação de trabalho sem remuneração, da qual elas não conseguem se libertar. O trabalho escravo doméstico também, como aprisionamento, com agressões físicas e abusos sexuais.
O governo brasileiro reconheceu a existência do trabalho escravo contemporâneo no país em 1995, após denúncia da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. De acordo com uma publicação produzida pelo programa educacional Escravo Nem Pensar, ligado à ONG Repórter Brasil, das mais de 55 mil pessoas resgatadas no Brasil em 20 anos, 5% são mulheres. Número considerado baixo por especialistas e que pode não retratar a real situação do trabalho escravo no país. O pesquisador Thiago Castelho conta que um dos primeiros casos de resgate de trabalhadores em situação semelhante ao trabalho escravo em 1995, em Carvoarias, no Mato Grosso do Sul, havia sim mulheres flagradas pelos registros fotográficos da época, mas os nomes delas não constam nos relatórios. Ele afirma ainda que existem casos de cozinheiras, por exemplo, que não foram reconhecidas como resgatadas, apesar de estarem junto com os homens na mesma condição de exploração, só que exercendo outra função. Para Thiago Castelli, são relatos de abusos invisíveis e que sequer entram nas estatísticas oficiais, e um dos motivos para isso é como os agentes do poder público percebem as trabalhadoras.
De reproduzir alguns preconceitos e estigmas estrutural da nossa sociedade em relação às mulheres, né, na divisão social do trabalho. Vendo algumas ocupações de mulheres como numa escala inferior às dos homens, principalmente no campo, que empregam força e acabam colocando as mulheres como simples auxiliares, não encarando elas como detentoras de direitos e trabalhadores tal qual os homens. Tirando uma escala de valores e de mérito em função do esforço físico que é empregado na atividade.
Também chama atenção casos como as atividades sexuais de mulheres em situação de trabalho escravo. Em Cuiabá, por exemplo, 20 jovens foram encontradas em 2010 sendo exploradas sexualmente, obrigadas a ficar à disposição dos clientes 24 horas por dia, submetidas a jornadas exaustivas. Ainda assim, o relatório dos agentes não aponta um caso sequer no registro da ocorrência relacionada à categoria profissionais do sexo e, consequentemente, nos cadastros do seguro-desemprego no período de 2003 a 2018. A procuradora Alice Sobral, coordenadora nacional de erradicação do trabalho escravo e enfrentamento ao tráfico de pessoas, explica que em 2021, um dos eixos de atuação do MP é fazer um levantamento sobre possíveis casos de subnotificação.
Pesquisar internamente o nosso banco de dados com relação a casos de trabalho escravo e tráfico de pessoas, para verificar por que o número de mulheres resgatadas é tão baixo. Verificar nossos documentos para ver se a partir deles é possível extrair algum tipo de visibilidade da política, da nossa política, se tem um eixo que possa ser melhorado para as próximas fiscalizações.
Gilza Arruda, que depois de adulta voltou a ser vítima de trabalho escravo, hoje conta com o apoio do Centro de Defesa e dos Direitos Humanos de Açailândia, ONG especializada em resgatar e atender denúncias na região. Com 51 anos de idade, a lavradora diz que ainda carrega as marcas que a acompanharam ao longo da vida e lamenta nunca ter sido reconhecida oficialmente como trabalhadora e detentora de direitos.
Nunca ninguém que assinou minha carteira. Até hoje eu não tenho carteira assinada, nunca foi assinada minha carteira. Por quê? Por causa das explorações dos trabalhos de escravo que tem pra cá.
Muito difícil uma criança ser escrava. Eu tenho cicatrizes na minha cabeça, tenho cicatrizes na minha perna, tenho cicatrizes nas minhas costas. De sofrimento, a minha infância, a minha juventude, até na minha velhice também já sofri um pouco.
Denúncia contra trabalho análogo à escravidão pode ser feita por meio do Disque 100 ou pelo site mpt.mp.br ou presencialmente nas procuradorias da Secretaria Nacional do Trabalho, do Ministério da Economia ou nas superintendências regionais. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.